Boa noite aos amigos que fazem o curso Os Homens com Asas. Um vice-conceito, uma metáfora que ilustra alguns procedimentos e que mostra o curso algumas predisposições, algumas aberturas já disponíveis nos nossos dias para uma caminhada rumo a elementos melhores na humanidade, na nossa sociedade, na subjetividade humana também. Então, colocamos como ilustração, né, esse tema poético, os homens com asas. Iniciamos os nossos estudos lá da Idade Média com Humberto Eco, uma obra importante, na qual ele coloca algumas críticas como historiador, como semiólogo, consistentes, e ele chamou um grupo importante de historiadores para participar daquele trabalho, que mostra que nós anulamos, nossa sociedade contemporânea anulou muitas das conquistas do homem medieval. Uma das maneiras de fazer valer princípios da Idade Moderna, e com isso olhamos lá para o homem grego como espelho, o que causou muitos problemas de identidade e outros nossas, e que ainda hoje repercutem. Dali nós caminhamos, vimos alguns elementos da modernidade e ilustramos com várias referências, e agora já estamos numa parte avançada do nosso curso. Hoje, especificamente, nós vamos retomar uma das obras que vimos não faz muito tempo, uma obra que traz esses novos pensadores. Neste momento no mundo, hoje, por exemplo, na oficina eu falei que amanhã, quando trabalharmos a obra do Noam Chomsky, vamos ver vários linguistas que ele cita, linguistas jovens, talentosos e com recursos de pesquisa que o Noam Chomsky, quando começou, algumas décadas, nem sonhava que pudesse ter. E que agora estão à mão desses linguistas, na maior parte das universidades pelo mundo, eles têm esses acessos a pesquisas e outras coisas importantes. Pois isso nós encontramos nas mais diferentes áreas. Nós encontramos na filosofia, na sociologia, na história e também na economia. Hoje veremos dois desses novos economistas. São, em geral, jovens vinculados a agências, a instituições, entidades de pesquisas importantes, com recursos importantes para essas pesquisas e com apoio de equipes, o que faz com que os trabalhos que neste momento surgem pelo mundo, além de contrastar com tudo que havia há poucas décadas, abram discussões para premissas que nós não imaginávamos encontrar. Pelo menos não num grau tão alto como está acontecendo agora. Muitos desses pesquisadores estão nos dizendo, entre outras coisas, que a maneira como entendíamos as coisas, a maneira como víamos o mundo, como construímos a nossa sociedade, foi uma maneira, entre muitas, uma maneira que nos trouxe muitíssimo trabalho, muito trabalho, muitas dificuldades, e que agora nós vamos continuar tendo trabalho, vamos continuar tendo dificuldades, sim, mas em escala menor, se pudermos entender que algumas coisas precisam de outras colocações. Esses dois jovens pesquisadores que veremos hoje, um deles é o Eldar Shafir, ele é um cientista comportamental, né? E um pesquisador jovem. E ele e o Sendhil Mulayanathan, é o nome dele, Mulayanathan, Sendhil Mulayanathan, ele também é um cientista comportamental, ou como se preferirem, aqui no Brasil começam a surgir as primeiras faculdades de ciência do comportamento, né? Que é uma das novas áreas aí, e ele vinculado à Universidade de Harvard, ao MIT, que é o MIT, né? MIT, e também à Universidade de Chicago. E eles, baseados em pesquisas, em estudos, nos mostraram algo que muito pode ajudar neste momento o ser humano em ampla escala, de muitas formas. No resumo, que seria bastante precário, e peço aos senhores que o entendam assim, bastante precário, mas apenas ilustrativo, e essa é a intuição dessa obra publicada em 2013, originalmente, e pelos estudos que os autores fizeram desde então, já poderia ter uma continuação. Basicamente, o ser humano, por razões que o acompanham desde Roma, mas que poderíamos apontar ainda mais para trás, basicamente esse homem, este ser humano, acreditou gradativamente em algumas premissas. Por exemplo, viver é sofrer. Para ter as coisas é preciso passar muito trabalho. Se for de uma maneira honesta, se for de uma maneira justa, você vai passar muito trabalho. Não é bom ser rico, ter as coisas, isso é muito ruim. Se você for rico, se você tiver as coisas, se você for feliz, cuidado. Alguma coisa pode estar muito errada aí. Que ser pobre é quase uma virtude. Olhem quantas coisas. Não são só estas. Muitas outras. Quando eles mergulham mais fundo para identificar as raízes, elas se esparramam. E então não é mais em Roma. Eles encontram essas raízes, por exemplo, vindo da Grécia. Nós encontramos essas raízes em filósofos como Aristóteles. Isso você só vai valorizar aquilo que você, por exemplo, conquista com sacrifício, com esforço. Ora, por quê? Por que eu não posso valorizar aquilo que me é dado com amor? Aquilo que me é passado com carinho, por que eu não posso valorizar? É só com o que eu conquisto, com o meu trabalho, com sacrifício, é isso que eu vou dar valor? E por que universalizar isso, né? Se para cada pessoa isso é diferente, é de uma maneira. Mas, em ampla margem, esses autores acham que há uma indústria da escassez, que é o título da obra deles. Há uma indústria que se alimenta dessa e que tem grandes interesses nela, que faz com que a escassez seja rentável, mas rentável para uma minoria, não para uma maioria. E essa minoria que faz com que a escassez seja rentável e se alimenta dela e vive dela, criou uma série de mecanismos poderosos de convencimento, de manipulação, com um ardil imenso, e que os autores buscam, eles têm todas a parte final da obra fala de um design para a escassez, que é tremendo, né? O desenho que foi feito. Então, você vai comprar um aparelho e diz, não, você paga mais 20 euros e você tem o seguro dessa televisão. Se quebrar, você joga a TV fora, ganha uma outra nova. Né? Há todo um anteparo para isso, que parece beneficiar. Você diz, não, isso não é escassez, isso é abundância. Puxa, 20 euros a mais e eu tenho segurança com a televisão, é excelente. Indústrias securitárias, indústria química, remédios. Tome esse remédio e você se sentirá melhor. Bom, se eu já estou bem, eu preciso? Ah, mas talvez você não esteja tão bem. Ou talvez você esteja melhor e coloque o remédio, e aquele velho de 70 anos lá jogando tênis com jovens bonitas, e aparece a cápsula lá na frente mostrando tudo isso. Então, eles mostram que a escassez ela rende. A escassez é útil, ela é pragmática. Só que estes que investiram toda e que acreditam, endossam essa indústria da escassez, tornam a vida pobre, tornam a existência pobre. Esses que assim o fazem, como o que fariam, sentiriam e pensariam se fosse provado a eles que se eles mudassem essa percepção, já que eles detêm o poder, em grande parte dos veículos de comunicação, dos governos, etc., os bancos, instituições poderosas, se esses que, e aliás, a maioria deles nem sabe que possuem o pensamento da escassez, e não sabem que possuem porque eles chegam na garagem, eles têm um carro caríssimo, moram em casas suntuosas, têm acesso a todos os bens de consumo da sociedade dos homens. Eles dizem para mim, não há escassez. E há escassez. Escassez imensa, que aliás faz com que esses que construíram essa indústria da escassez padeçam incrivelmente com ela. O que falta a eles? Falta paz, falta horizontes promissores, falta amor, falta sentido para viver. Vivem com medo, vivem desgastados, ansiosos, estressados. Isso não é uma extrema escassez? E se esses a eles fosse mostrado que se mudassem e passassem a compreender que precisamos afastar isso das nossas vidas, eles teriam de fato o que precisam para viver, não teriam, portanto, mais escassez, e todos os outros provavelmente também não. Não falo de escassez material, não se enganem quanto a isso. Eu sei que, como são os cientistas do ramo da economia e da ciência comportamental, pode parecer uma aula de economia, não é? Essa aula de economia está tão permeada de filosofia, psicologia, espiritualidade, que dificilmente vai ser tido como uma aula de economia. Seria muito interessante se você senta com um amigo seu, que possui na garagem dele 3 carros, um elétrico que custa 200 mil reais, outros 2 muito caros, uma casa maravilhosa, ele tem um número importante no banco, lá na conta dele, ele tem isso, tem aquilo, outro. E você fala para ele assim, que ele precisa abrir mão disso para que os outros tenham. Este é um discurso extremamente ofensivo, que vai colocá-lo provavelmente na defesa e vai fazer com que ele alimente ainda com mais força a indústria da escassez, da qual, aliás, ele é uma das maiores vítimas e não sabe. Na falta de um amor sincero, ele precisa ir para as mídias, que as luzes brilhem sobre a cabeça dele, que ele faça, aconteça e seja aplaudido. Olha a escassez que essa pessoa vive. E pensam que ao ter essas coisas ele vai ficar feliz, vai ficar mais desgastado ainda, mais miserável, mais angustiado ainda. Não tem fim. E ele não sabe. Mas você que o acusa sabe, porque você também é vítima da escassez. E você acha que você não é apenas vítima de uma escassez, é vítima dele, ainda o culpabiliza. Um erro ético grave, porque ele é tão culpado quanto eu e você somos culpados. E não vamos resolver nada assim como nunca, aliás, resolvemos. Só geramos revoluções contra revoluções, trocas de partidos, esquerda e direita, direita e esquerda, e nunca resolvemos nada. O problema não está aí. O problema está numa mentalidade que se construiu e construiu sociedades inteiras com isso. Estes jovens economistas, e há outros, viu? Bastante, há alguns, nós vamos ter aula ainda sobre tributaristas e outros, vocês verão como essa juventude, que espetáculo, não é? Houve uma época em que, para se atingir um elemento de maturação intelectiva como essa, uma pessoa ia dos 50 anos para fora. Hoje essa gurizada, uma garotada, está fazendo realmente um trabalho belíssimo. E, claro, nem sempre fácil, porque muitos da minha geração que estão aí nas academias não gostam muito, acham atitudes apressadas. A questão é que boa parte desses jovens escreve muito bem, fundamenta muito bem seus trabalhos e, claro, tem aqueles excessos da juventude que aqui e ali por vezes aparecem e que nós sabemos muito bem compreender e perdoar. Vamos adiante. Eles dizem, a ironia de gastar tempo lamentando a falta de tempo não passou desapercebida. Desculpa, eu ensino de uma parte que não era... É mais para frente, perdão. O livro voltou aqui às páginas. Tá bem, aqui, ó. Então, eles estão descrevendo como eles viviam. Não é? A vida que, conforme a sociedade a desenhava. Veja um trecho para ver. Aquela parte ali do tempo pode ser encaixada aqui nisso que eu vou dizer agora. Prazos não cumpridos, lembram muito contas vencidas. Marcar reuniões demais, comprometendo um tempo que você não tem. Tudo isso é muito parecido com passar cheques que não possuem fundos, gastando dinheiro que você não tem. Quanto mais ocupado você fica, maior a necessidade de dizer não. Quanto mais endividado você fica, maior a necessidade de não comprar. Os planos para escapar parecem razoáveis, mas provam-se de difícil implementação. Exigem vigilância constante sobre o que comprar ou o que concordar em fazer. Em geral, pensamos em gerenciamento do tempo e administração de dinheiro como problemas distintos. As consequências de falhar são diferentes. O mau gerenciamento do tempo leva a constrangimentos ou a desempenho fraco no trabalho. Os contextos culturais são diferentes. Atrasar e descumprir o prazo significa uma coisa para um profissional ocupado. Já atrasar e deixar de pagar uma dívida significa outra coisa para um trabalhador urbano que recebe um salário baixo. Nesse início, você lê e diz, bem, eu não estou conseguindo diferenciar aqui os fatores. Onde eles estão pontuando a escassez e onde não é a escassez? Os autores, sabendo disso, então entram com a definição e dizem, por escassez, isso páginas e páginas depois, queremos dizer ter menos do que você acha que precisa. Por escassez, queremos dizer ter menos do que você acha que precisa. Vamos supor que você acha que precisa de um salário de 5 mil reais por mês, tá bem? E você tem menos que isso, 3 mil. Eis aí para você a escassez. Por escassez, queremos dizer ter menos do que você acha que precisa. Agora, esse conceito que cada um tem aí dentro, né? Você gostaria de ter mais tempo para os seus filhos. Isso é escassez, né? Você tem menos tempo do que você acha que precisa. Você acha que precisaria de mais amor na sua vida. Esposa, marido, namorada, namorado, relacionamentos afetivos. Bom, escassez, de novo, porque você tem menos do que você acha que teria. Tranquilo o conceito dos autores? Só que eles dizem, olhem como eles colocam, o que parece ser óbvio, né? Se eu não tenho, pronto, então é uma escassez na minha vida. Eles dizem, descobrir uma lógica comum à escassez teria grandes implicações. A escassez é um conceito amplo que se estende bem além dessas histórias pessoais. O problema do desemprego, por exemplo. também é um problema de escassez financeira. A perda do emprego torna o orçamento do lar subitamente apertado, a renda fica pequena demais para cobrir o financiamento da casa, o pagamento do carro e as despesas do dia a dia. O problema do isolamento social crescente, jogar boliche sozinho, é uma forma de escassez social, um indicativo de pessoas com pouquíssimos vínculos sociais. O problema da obesidade também é, talvez contrariando o senso comum, um problema de escassez. Como que pode, né? Porque o obeso não tem excesso, não está gordo, não tem muito mais gordura do que precisa, e não menos. Acontece que ele tem menos saúde, menos motilidade, menos mobilidade, provavelmente menos tempo de vida, etc, etc, etc. Mas então, como botar na balança, né, esse excesso que ele tem? Porque ele pode ser, por ser obeso, ele pode ser mais feliz. Se ele gosta de uma boa mesa, de uma boa culinária, ser obeso para ele pode não ser um problema. E agora? Vamos reduzir tudo à subjetividade? Não podemos, porque deixaríamos de fora a base categorial. Eles prosseguem dizendo, o problema da pobreza global, a tragédia de multidões que precisam se virar com $1 ou $2 por dia, é outro tipo de escassez financeira. Só que não pensem que é escassez porque ele só tem $1 para viver aquele dia. Ele tá falando aqui de uma escassez muito maior, que gera entre suas particularidades esta. Aí eles perguntam, poderia haver, então, uma lógica que fosse comum à escassez? Uma lógica que operasse nesses cenários tão diversos? Bom, vejam como eles prosseguem. Observaram como eles se aproximam da filosofia todo o tempo. Assim como os físicos estão neste momento profundamente atrelados a nós filósofos, também os economistas vêm muito rapidamente para a filosofia. Como ele mesmo está colocando, né? Que ele quer saber se é uma lógica aqui. Vamos ver do que eles estão falando. Nosso interesse pela escassez, escreve os autores, nos levou a um estudo notável, realizado há mais de meio século. Os autores desse estudo não achavam que estavam estudando a escassez, mas, para nós, eles tratavam de uma forma extrema de escassez, a inanição. Foi perto do fim da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados perceberam que tinham um problema. Enquanto avançavam por territórios ocupados pelos alemães, encontravam um grande número de pessoas à beira da inanição. O problema não era a comida. Norte-americanos e britânicos tinham bastante para alimentar os prisioneiros de guerra e os civis que estavam libertando. O problema era mais técnico. Como começar a alimentar pessoas que estão quase morrendo de fome há tanto tempo? Elas devem receber refeições completas? Podem comer o quanto quiserem? Ou é melhor começar alimentando-as pouco e aumentar a ingestão gradativamente? Qual seria a maneira mais segura de tirar as pessoas do limite da inanição? Na época, os especialistas tinham poucas respostas. E aí, com as pesquisas, eles chegaram mais perto do que estava se passando e se depararam com outros tipos de problemas. Sabe o que eles acabaram descobrindo? Que as pessoas estavam focadas na fome, estavam focadas na miséria, com razão, não é? Em tudo que elas estavam vivendo ali, para elas isso fazia todo sentido. Prisioneiros, guerras, países, nações destruídas. E por acreditarem nisso, mesmo tendo comida, o quadro de inanição era um quadro quase natural. As mentes daqueles homens, escrevem os autores, estavam focadas em um modo que transcendia os benefícios práticos. Um exemplo desse pode beirar o absurdo na nossa época. Como é que pessoas que têm comida caminham para a inanição? No entanto, esses autores, jovens pesquisadores, olham para a nossa sociedade e dizem: como é que esses jovens da sociedade de hoje, tendo tudo, quando gerações anteriores não tinham nenhuma parte disso? É impressionante hoje que você consegue, não é? Em países europeus, em muitos países, aqui mesmo na América do Sul já se consegue muito disso, em bem-estar social. Pergunte para o seu avô como é que era o automóvel dele, se é que ele tinha um automóvel. Pergunta para o seu avô como é que era a água, se havia água na torneira, como você faz, abre água, ou se ele tinha que pegar um balde e até o poço artesiano lá no fundo do quintal. O toalete, pergunta para ele como é que era o toalete, se não era uma casinha, às vezes no quintal, apartada da casa. Como é que era tomar um banho quente, se é como é hoje um banho quente. Toalhas, eles tinham toalhas como você tem essas toalhas na sua casa? Como faziam para conservar os alimentos? À base de sal. E você precisa utilizar o sal para conservar seus alimentos? Ou você tem uma boa geladeira que pode guardar todo o alimento que você quiser conservar? Etc, etc, etc. Remédios anti-inflamatórios, que os nossos avós sofriam muito de dores de todo tipo, sem anti-inflamatório algum. Então, se nós temos tudo isso, nós temos, podemos dizer que vivemos escassez? E os autores dizem sim, completamente, aliás. Em alguns casos, uma escassez maior do que a escassez que viviam os nossos avós. Então, os nossos cálculos e balanças erraram, porque mediram coisas que, na verdade, não diziam respeito àquilo que estavam tentando medir. Eles dizem, na verdade, todos aqueles repensamentos que aqueles homens tinham relacionados à comida, que era quase uma fixação, certamente aumentavam o vazio na barriga. Eles não optaram por isso. E aí, ele está falando aqui de uma pesquisa que foi feita com participantes, né? E como eles reagiram para entender o que houve na Segunda Guerra por aproximação. E aí eles colocam como isso acontece na alma humana. Eles dizem assim, ó, eles, esses que participaram da pesquisa, não escolheram colocar a comida no topo da mente, colocaram a fome que capturou o pensamento e a atenção deles. Então vejam bem do que eles estão colocando aqui e como isso gera a indústria da escassez. Uma indústria sem dono e uma indústria que se retroalimenta. Então, basicamente assim, a pessoa tem ela diz, eu tenho necessidade de encontrar alguém para amar na minha vida. Muito bem. Você quer isso que está no seu coração, sua alma. Bom, a pessoa não foca nesse alguém. Ela pensa que está saindo com a pessoa, está indo ao cinema, está namorando, está comprando um livro, agora estão numa cafeteria. Não. Ela pensa na falta que ela não tem, como ela está triste. Olha lá aquele casalzinho namorando, puxa, como isso dói, etc. É esse o elemento da escassez. E aí eles colocam que isso é amplamente disseminado. Esse exemplo eles não dão no livro, eu que estou dando. É amplamente disseminado na nossa sociedade, gerando esse elemento da escassez. E justificando esse elemento da escassez. Aí a pessoa que está assim fica melancólica, vai procurar um terapeuta porque está melancólica, e o terapeuta conversa com um amigo médico que dá um remédio para a pessoa porque está melancólica. E aí ela vai comprar um livro sobre melancolia porque ela está melancólica. Puxa, nesse fator ela já está amplamente melancólica. E aquela pessoa que ela queria namorar passou por ela e disse, puxa, é tão difícil, essa pessoa é bacana, mas é tão melancólica, Nossa Senhora, que caldeira toda que está se formando aí, né? E aí os autores dizem que isso é viciante, isso simplesmente se apossa amplamente das faculdades mentais da pessoa e ela passa a viver a escassez. Olhem o que eles dizem, palavras deles. A escassez captura a mente. Assim como os participantes famintos do estudo tinham a comida em suas mentes, quando experimentamos qualquer tipo de escassez, somos absorvidos por ela. A mente se direciona automática e fortemente para as necessidades não supridas. Para o faminto, essa necessidade é a comida. Para as pessoas ocupadas, pode ser um projeto a ser concluído. Para quem está sem dinheiro, pode ser o pagamento do aluguel daquele mês. Para o solitário, a falta de companhia. A escassez é mais do que o simples desprazer de ter muito pouco. A escassez muda a maneira como pensamos. Ela se impõe em nossas mentes. E com isso, teorias inteiras se formam. Porque aí o que acontece? Bom, há escassez, então vamos elaborar teorias agora, né? Olha, estamos em escassez porque fulano é culpado, Beltrano é culpado, por isso que temos escassez. Eles comem tudo, não deixam nada para a gente comer. Pronto, já temos aí. Só que você vai lá e acaba com fulano e Beltrano e pensa que terminou a escassez? Não, porque a escassez não está nisso. A escassez está nesse modo de pensar. Como já é um vício, agora ela vai se esparramar para outro lado e a pessoa terá outros elementos para justificá-la. Eles dizem em várias e várias páginas adiante que existem escassez menos viscerais que essas, mas que igualmente capturam a mente da pessoa, o modo de pensar, o modo de ser, o modo de estar no mundo. Eles citam pesquisas e mais pesquisas e experimentos e mais experimentos em torno disso. Por fim, eles falam, a captura da atenção pode alterar a experiência. Vou repetir, a captura da atenção pode alterar a experiência. Quem pensou em intencionalidade é exatamente isso. É o que ocorre aqui que eles estão defendendo, né? Que se você está com a sua atenção toda voltada na falta, em como você é infeliz por não ter, em como é horrível que o outro tem amor e você não tem amor, em que o outro é feliz e que você não é feliz. E essa atenção destinada a isso, essa intencionalidade, altera a experiência. Você começa a passar justificativa e diz, o outro tem porque ele compra as pessoas, é isso que ele faz, por isso que as pessoas gostam. Se eu tivesse dinheiro para comprar as pessoas, ele veria, eu ia mostrar que tudo é uma farsa, etc. Olha o que você está fazendo. Você está aprofundando a experiência da escassez, esparramando-a para outros lados da sua malha intelectiva. Olha, onde isso vai parar? Os autores só levam isso em ampla margem. Em filosofia clínica, nós sabemos que para algumas pessoas, entendam bem, algumas pessoas isso é assim, para muitas não. Muitas pessoas entram na escassez e saem dela, não gostam dessa vivência, dessa experiência, e logo um caminho para outra direção, sentido, buscam outras alternativas, né? Muitos fazem isso. E para muitos a escassez também não é um fator de demérito ou de menos-valia. Muitas pessoas vivem com a escassez numa naturalidade imensa. Para elas isso não afeta em nada a vida delas, porque os elementos determinantes para a estrutura de pensamento delas são outros, não são esses. Mas nada disso é dito pelos autores. Eles caminham numa direção aqui nesse sentido, não é? Durante acontecimentos, prosseguem os autores, breves e muito focados, como acidentes de carro ou um assalto, o maior envolvimento da atenção causa o que os pesquisadores chamam de expansão subjetiva do tempo. É uma sensação de que esses acontecimentos duraram mais tempo, precisamente por causa da maior quantidade de informação que foi processada. De maneira semelhante, a captura da atenção pela escassez afeta não apenas o que vemos ou a rapidez com o que vemos, mas também o modo como vamos interpretar o mundo. Bem, aqui eles estão falando de pessoas cuja estrutura de pensamento vai se conformar com isso, dessa forma, né? Eles falam adiante, em um estudo sobre solitários, fotos de rostos foram mostradas por um segundo. Então foi solicitado que os participantes descrevessem a emoção que aqueles rostos expressavam: raiva, medo, alegria, tristeza. Essa tarefa simples mede uma habilidade social crucial, a capacidade de entender o que os outros estão sentindo. É impressionante, mas os solitários saem-se melhor nesta tarefa. Você deve ter pensado que eles se sairiam pior. Afinal de contas, a solidão poderia indicar inaptidão ou inexperiência social. Mas faz sentido considerar-se o desempenho superior quando se tem em mente a psicologia da escassez. É exatamente o que preveríamos se considerarmos que os solitários focam na sua forma de escassez, uma escassez de contatos sociais. Eles precisam estar particularmente sintonizados para interpretar emoções. Isso indica que os solitários também devem demonstrar maior capacidade de se lembrar de informações sociais. E é assim que, via escassez, alguns acabam encontrando caminhos, vieses para além dela. Podem se tornar grandes especialistas em leituras de faces, etc, 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 e por aí vai. Esta é uma parte das mais interessantes que vem agora, porque eles foram falar com um colega deles, que também é economista. Comentaram um estudo que estavam fazendo, né, que eles já tinham publicado artigos e tudo, e entrevistas na mídia, conferências pela universidade, então já era. E aí eles conversando com um amigo economista, e o amigo economista disse para eles que tudo isso que eles estavam fazendo já existia. Olhem como eles contam isso. Quando falamos a um colega economista que estávamos estudando a escassez, ele comentou: mas já existe uma ciência da escassez. Vocês devem ter ouvido falar dela. Chama-se economia. Aí eles dizem: ele estava certo, é claro. A economia é o estudo de como usar meios limitados para alcançar nossos desejos ilimitados, de como pessoas e sociedades administram a escassez física. Se gastarmos dinheiro em um casaco novo, temos menos dinheiro para jantar fora. Se o governo gasta dinheiro em um procedimento experimental para o câncer da próstata, há menos dinheiro para a segurança nas estradas. É impressionante a frequência com que discussões que de outro modo seriam inteligentes tendem a ignorar essas escolhas conflituosas. Olha, vamos parar aqui, deixa eu traduzir isso direitinho para nosso... Vamos conversar sobre isso, senão começa a ficar distante, tá bem? Olhem, você tem um filho, tá bem? Seu filho tem 6 anos, o José, menino muito querido, amoroso. E aí você vai ensinar ao José. Então você diz: filho, 6 anos, o papai vai te dar essas sementes aqui, nesse saquinho. Essas sementes são sementes de girassol. Girassol é uma planta muito linda, e aí você fala para ele como é o girassol, etc e tal. Diz para ele: você pode plantar esse girassol perto da sua janela. Você já imaginou acordar e quando, à medida que o sol corre no céu, a planta vai girando a face, sorrindo a flor para ele, e você vai poder ver do seu quarto enquanto estuda, faz os seus desenhos para a escola? Muito bem. Pai número 2. Pai número 2 pega um saquinho e diz: filho, aqui está o semente, aqui tem nesse saquinho, eu tenho sementes de girassol. Girassol é uma planta assim, assim, assim. Se você plantar, você tem que saber que vai sobrar menos tempo para brincar. Por um lado, você depois vai poder vender também novas sementes de girassol, ela vale bastante, mas também você terá despesas, vai ter que investir, comprar caixinhas e vai ter que saber administrar isso, senão você acaba nem podendo plantar, dependendo do custo da caixinha, uma caixinha vale tanto, e tudo isso ele vai mostrando com sementinhas de girassol, tantas para lá, tantas para cá, tantas diminui aqui, acrescenta ali. Pai número 3, filho, aqui estão sementes de girassol para você. O pai teve que trabalhar muito para comprar isso para você, ele está até cansado, filho. E você tem que mostrar que valoriza isso. Foi com muito sacrifício, você não vai fazer, jogar isso fora, brincar ou plantar, etc. Você é uma pessoa que tem muita responsabilidade quanto a isso, está recebendo demais aqui. Isso é muito mesmo para uma criança de 6 anos. Um menino curioso, olhando ali as sementinhas, né, que o pai fala isso tudo. E ele diz: olha, seu avô perdeu um saquinho desse e ficou arruinado. O papai tem medo, porque ele sai com isso, ele pode ser assaltado. Você mesmo, seus amiguinhos podem tirar de você para vender isso. Tem muitas utilidades essas sementes de girassol. A pessoa pode comer, pode dar para os passarinhos. Se dá para os passarinhos, eles depois vão querer prender os passarinhos para vender. Onde está a indústria da escassez? No pai 2 e no pai 3. Não são maus, não são feios, não são ruins. Amam seus filhos, mas apenas a lição que está sendo passada é a falta. Coloque na sua mente, o mundo é um lugar de falta. Coloque no seu coração, o mundo é um lugar onde nunca você vai conseguir realizar esses sonhos que você tem. Melhor não ter, etc, etc, etc. Vocês conhecem isso. Pois para esses autores, nós nos convencemos disso, como sociedades inteiras. Então, um administrador fala: vamos construir estradas, vamos hospitais, igrejas, escolas, etc, etc. Aí a indústria da escassez vem dizer: ah, e como é que você vai conseguir dinheiro para isso? Quem vai trabalhar para isso? De onde não sei o que, etc, indústria da escassez. E ainda diz: você é um utopista, você é um mentiroso, como é que não se consegue as coisas assim? Porque falta para cá, falta para lá, etc. O problema é que algumas vezes esse diálogo que eu acabei de ilustrar, ele tem seu lugar e ele é válido. Só que aquele que agora, ao assistir, por exemplo, uma aula dessa, começa a pensar, de fato, então, onde houver escassez, eu preciso combater, onde tiver um discurso dessa ordem, ele invalida a legitimidade desse discurso, que muitas vezes é um caminho razoável e aliás, importante. A questão aqui não é simplesmente extrojetar isso de nossas vidas, não, mas de compreender quando eles são bem localizados e importantes e quando eles não só causam problemas de toda a ordem, apenas isso, né, nesse sentido. E os autores dizem que a economia é a arte da escassez. A economia, ela enfatiza do primeiro dia de estudo ao último a escassez. Ela forma especialistas em escassez, que depois vão expandir isso para todo lado, de todo jeito. Os autores, então, muito depois eles dizem assim: nós temos uma... Eles dizem, em economia, a escassez é universal. Temos uma quantidade de dinheiro que é limitada. Nem mesmo as pessoas mais ricas poderão comprar tudo. No entanto, sugerimos aqui que, embora a escassez física seja universal, a sensação que ela traz não é. E aí eles começam a extrapolar esses elementos para outros lados. Eles perguntam, de onde vem a sensação da escassez? É claro que os limites físicos, como o dinheiro em nossas contas bancárias, as dívidas, as tarefas que precisamos concluir, exercem sim um grande papel, escrevem os autores. E prosseguem, mas nossa percepção subjetiva sobre o que tem importância também influencia. De quanto precisamos para conquistar? Qual é a importância dessa compra? Esses desejos são moldados pela cultura, pela educação e até pela genética. Podemos desejar alguma coisa profundamente por causa da nossa fisiologia ou porque nosso vizinho a tem. Assim como o frio que sentimos não depende apenas da temperatura absoluta, mas também do nosso metabolismo. A sensação de escassez depende tanto do que está disponível quanto dos nossos gostos. Eles dizem, então, que hoje há inúmeros especialistas trabalhando essas questões. Antropólogos, neurocientistas, psiquiatras, sociólogos, muitos outros. E aí eles fazem uma conclusão, eles dizem assim, o que acontece com as nossas mentes quando sentimos que temos muito pouco e como isso influencia nossas escolhas e nossos comportamentos? Aí eles respondem, em uma aproximação grosseira, a maioria das disciplinas, incluindo a economia, diz o mesmo sobre essa questão, que a consequência de ter menos do que queremos é simples, somos infelizes. Quanto mais pobres somos, menos coisas boas podemos ter, seja uma casa, em um bom bairro ou algo tão substancial quanto sal, açúcar, para dar sabor à comida. Quanto mais ocupados somos, menos tempo de lazer temos para aproveitar, seja assistindo à televisão ou passando algum tempo com nossas famílias. Quanto menos calorias podemos ter, menos alimentos nos permitimos saborear, e por aí vai em diante. Ter menos é desagradável e pode ter repercussões, por exemplo, na saúde, na segurança ou na educação. A escassez leva à insatisfação, leva à luta. Embora isso certamente seja verdade, achamos que falta aqui algo crucial. A escassez não é apenas uma restrição física, é também uma mentalidade. Quando captura nossa atenção, ela muda o modo como pensamos. Vamos ver o que eles estão falando. Então, se uma pessoa compreende esses princípios profundamente, ela diz, bom, me divorciei há um ano, então agora estou passando um período assim, 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 e essa pessoa sabe que por um tempo ela viverá estes elementos, mas que isso para ela não é que ela precisa se sentir infeliz por não ter, ela compreende que o não ter é parte de um ter maior, por exemplo. Ela sabe que precisa de um período para se dedicar a outras coisas e que no futuro próximo ela terá alguém de novo na vida dela, etc. Essa percepção muda o fenômeno da escassez? Segundo os autores, sim. Mas nesse caso, se pode parecer promissor, há muitos casos que não. Muitos casos, a pessoa fará isso como fruto de manipulação, da mentira, do auto-engano, como nós já vimos no Janete, aquela aula, e outras coisas. Como diferenciar isso? Como saber quando isso de fato é um fenômeno genuíno? Nem sempre saberemos. Temos as nossas ferramentas, historicidade, estudo da estrutura de pensamento, elementos submodais, mas não quer dizer que vamos sempre conseguir separar essas coisas, como eles colocam. Ele diz que quando uma pessoa trabalha sob a ótica da escassez, quando isso já está impregnado no modo de ser dela, ela, olha o que eles dizem, representamos, administramos e lidamos com os problemas de uma maneira diferente. Quando a escassez captura a mente, nós nos tornamos mais atentos e eficientes. Há muitas situações na vida em que manter o foco pode ser um desafio. Adiar no trabalho porque nos distraímos a toda hora. Compramos produtos com preços altos na mercearia porque nossas mentes estão em outro lugar. Um prazo apertado ou a falta de dinheiro faz com que nos concentremos na tarefa à frente. Com as mentes focadas, tendemos a errar menos por descuido. Isso faz muito sentido. A escassez nos captura porque é importante, merece nossa atenção. Nesse sentido, você contrata alguém, você é um administrador de um lugar que é muito pobre e esse administrador tem um olhar focado na escassez. E ele diz, vamos transformar os campos em campos de cereais e alimentar as pessoas. Bom, se ele está focado nisso, ele contrata, pagam, semeiam, colhem, as pessoas têm comida. O que acontece? A escassez continua? A escassez acaba? Se formos pela filosofia clínica aqui, um parecer por ela, para algumas pessoas isso terminará com a escassez. Resolverá a questão. Para outras não. Será uma espécie de um elemento que vai minimizar, um eufemismo. Então a pessoa, mesmo tendo sanado isso, ela terá depósitos de cereais, porque ela tem medo, pavor que falte um dia cereal para qualquer pessoa, para ela, para os outros ali. Ela se cercará de todo tipo de cuidado, muito além dos que são necessários. Bem, alguns dirão, mas isso é uma escassez ótima nesse sentido, ela é muito importante e boa. Não, não é. Não é. Essa pessoa que assim está por dentro, está dilacerando coisas dela. É uma angústia que não termina, é um medo que não termina, mesmo ela tendo as coisas. Ou seja, a escassez, que era de determinada ordem, agora é de determinada outra ordem, mas ainda é escassez dentro dela. Então, os autores trabalham muito essa questão da disseminação, né, como ocorre, e os cuidados. Eles dizem páginas depois, quando nós pensamos em pessoas pobres, nós pensamos naturalmente em falta de dinheiro. Se pensamos em pessoas ocupadas ou solitárias, pensamos em falta de tempo ou de amigos. Mas os nossos resultados sugerem que todos os tipos de escassez levam a uma falta de largura de banda. E como ela afeta todos os aspectos do comportamento, sua falta terá consequências. A escassez vai criar, então, suas próprias armadilhas. Isso oferece uma explicação muito diferente para o motivo pelo qual os pobres continuam pobres, os ocupados continuam ocupados, os solitários continuam solitários e as dietas costumam fracassar. Para entender esses problemas, teorias já existentes recorrem à cultura, personalidade, preferências ou instituições. Quais as atitudes dos endividados em relação ao dinheiro ou ao crédito? Quais os hábitos de trabalho de uma pessoa ocupada demais? Que normas culturais e preferências desenvolvidas orientam as escolhas alimentares dos obesos? Nossos resultados sugerem algo muito básico. Muitos desses problemas podem ser entendidos por meio da mentalidade da escassez. Isso não é dizer que a cultura, as forças econômicas e a personalidade não importem. Com certeza importam, mas a escassez tem sua própria lógica que opera acima dessas forças. Analisar as armadilhas da escassez juntas não significa que todas as suas formas tenham consequências da mesma magnitude. A mentalidade da escassez pode operar com muito mais importância em um contexto do que em outro. De fato, em tudo isso, do que os autores estão querendo falar? Se pudéssemos resumir nas próprias palavras deles, vejam como eles escrevem. A escassez captura nossa atenção. Isso proporciona um benefício estreito. Fazemos melhor o trabalho de administrar as necessidades que são prementes. Porém, na medida mais ampla, isso tem um custo para nós. Negligenciamos outros interesses e nos tornamos menos eficientes no restante da vida. Esse argumento não apenas ajuda a explicar como a escassez influencia nosso comportamento, ele também produz alguns resultados surpreendentes e lança uma nova luz sobre o modo como podemos agir para administrar a nossa própria escassez. Bem, aí na obra dos autores, que eu convido os senhores a lerem na íntegra, eles primeiro trabalham como é que a gente entra nesse foco, que será então automático, né? O que faz gerar esse foco? A urgência, a premência, o pânico da situação. Depois, eles vão trabalhar como isso se esparrama para vários lugares na vida da pessoa. Na segunda parte dos trabalhos, eles vão trabalhar como a escassez gera de novo a escassez, que nós vimos em alguns exemplos aqui que eu dei a vocês. Então, eles têm uma parte tão interessante quando eles trabalham o empréstimo, empréstimos e miopia. Muito interessante como isso funciona, né? Olhem o que eles. Eu vou ler um trecho para vocês. Também já não. Isso já ultrapassa a aula, fica como um anexo, um pós-fácil. Então eles dizem assim nessa parte: por que as pessoas apertadas de dinheiro fazem esses empréstimos extremos que não têm condições de pagar? Por que se permitem iniciar essa corrida degringolada? Essas perguntas tipicamente levam a debates sobre a importância da responsabilidade pessoal, sobre como negócios inescrupulosos se aproveitam de indivíduos de baixa renda. Elas fomentam discussões sobre a miopia dos pobres e a necessidade de uma educação financeira. Defensores dos consumidores se queixam de que a indústria desses empréstimos é predatória e pressionam para que eles sejam proibidos. Outros observam que, quando você realmente precisa de um empréstimo, por mais caro que seja, pode ser melhor do que empréstimo nenhum. Damos esse exemplo não porque queremos entrar nesse debate, mas porque ele oferece uma boa visão da escassez. O problema é mais do que apenas esse tipo de empréstimo. As pessoas sem dinheiro fazem empréstimos de muitas maneiras, não apenas dessa. Elas fazem empréstimos pagando contas com atraso. Aproximadamente uma em cada 6 famílias do grupo de renda mais baixa, 20% que estão mais embaixo, paga pelo menos uma conta com atraso. Eles estão dizendo que esse fenômeno que ocorre quando há uma urgência não é um fenômeno inédito, raro, inusitado. É apenas uma face de um processo que é muito amplo e complexo, mas que quando ocorre você vai olhar só para aquilo, fazendo o quê? Aumentando ainda o problema da indústria da escassez. Eles falam, por que fazemos empréstimos quando enfrentamos situações difíceis? Fazemos porque entramos no túnel. E quando fazemos empréstimos, nos enterramos mais fundo no futuro. A escassez hoje gera mais escassez para amanhã. É uma das premissas deles, mas que, claro, vocês compreendem que precisa de contextualização. Então, eles colocam sobre a armadilha da escassez, como ela vai envolver a pessoa a partir desse pensamento. Alguém que acredita profundamente que ele é pobre, de fato, que ele não tem e que para ele ter é algo que é tão longínquo, etc. Ele diz, esse Não é que ele fechou as portas, mas ele já constrói o mundo a partir disso. Lembrem, por favor, não reduzam isso a um fator econômico material. Isso pode ser em qualquer outra área. Uma pessoa que se convence que nunca será amada por ninguém como ela é, que nunca ninguém vai aceitá-la, é uma indústria de escassez. E aí ela começa a se alimentar de uma série de coisas que muitas vezes só fazem aprofundar essa escassez. Eles têm um capítulo problemático sobre a pobreza, mostrando que para eles, para os autores, a pobreza é o exemplo de escassez, palavras deles, mais disseminado e importante. Vou ler esse trechinho. Sua amplitude e intensidade no mundo moderno são impressionantes. A pobreza. Dizem que é talvez o sintoma mais dramático da escassez. Porque a escassez, muitas vezes, ela não tem uma face dramática. A pessoa sabe lidar com ela, sabe lidar, levar isso adiante. Mas no quadro da escassez, isso adquire contornos dramáticos, né? Eles dão muitos exemplos aqui que fazem comover. De fato, nós vemos isso e o intuito não é apontar de maneira acusatória algum fator como esse, de forma alguma. É querer ir para além dele. Algumas pessoas que produziram, que acreditaram, que fomentaram em si mesmas esse fenômeno, e por mais diferentes razões, isso não tem a ver com elas e elas preferem outros caminhos, como poderíamos auxiliar? O que seria uma medida de saída desse âmbito da escassez? Como isso funcionaria para cada pessoa? É o atendimento puro e simples daquilo que ela pede? Então, uma pessoa que diz que não tem amor, você vai lá dar amor, terminou a escassez? Uma pessoa que diz que não tem cultura, educação, você dá isso, terminou a escassez? Considerem, por favor, que muitas vezes fazer isso é alimentar a escassez, como vimos durante a aula de hoje. Se de fato há escassez, e isso não tem a ver com a vida da pessoa, precisamos encontrar dentro da história dela, dentro da estrutura de pensamento dela, isto, como é o caminho. Vou dar um exemplo antigo que já passei em aulas velhas sobre temas similares. Você vai visitar um velho tio seu que mora no interior, lá na região da campanha. Você tem recursos financeiros, seu velho tio não tem. Quando você chega lá, o que você leva para ele? Um velho rádio. Porque seu tio gosta muito de ouvir aquelas músicas da campanha, regionalistas. E aí, as músicas crioulas lindas que nós temos no interior do Rio Grande, você leva para ele lá um rádio, ele fica feliz com aquele velho rádio. Só tem dois botões. Um liga, aumenta o volume. E o outro, corre o dial ali. Pronto, perfeito. Você mandou consertar, ainda um rádio com válvula, então ele já sabe, ele liga e espera esquentar o rádio antes de sair música dali. Enquanto isso, seu tio vai fazer um café. Você diz para ele que pelo seu trabalho você pôde comprar algumas coisas, poucas, mas pôde, e trouxe para ele um pouco de café e ele fica feliz. Você sabe como trabalhar isso que falta no seu tio. E que para ele, não que ele queira, ele talvez nem falasse para você que quer essas coisas. Você que conhece a estrutura de pensamento dele, a historicidade dele, e de uma maneira amorosa propicia que ele cresça, que ele se desenvolva segundo as bases dele, não segundo as suas bases. Segundo o que é importante para ele, não o que é importante para você. Cuidando para não alimentar armadilhas conceituais nele e outras coisas, o que nem sempre é fácil. Não é? Não há uma exatidão aqui, há uma aproximação. O fato é que você ama seu tio. Ele criou você e você é muito agradecido a ele. Vai até lá, você conserta o trator dele, leva um técnico que conserta o velho tratorzinho dele, que é motivo de grande alegria. Aquela noite ele bota música, chama ele, é viúvo seu tio. chama uma vizinha querida que de vez em quando vai à casa dele e dançam, e ele faz uma fogueira no pátio. Vocês ficam até muito tarde conversando, emocionados, agradecidos, fraternos. É um exemplo muito prosaico, mas que serve para encaminhar questões como estas. Este é apenas mais um dos fenômenos que os jovens pesquisadores começam a pesquisar e a mudar diante de tudo o que conhecemos. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou desligar o gravador para aqueles que quiserem colocar reflexões, considerações, possam fazê-lo.